Neste último dia do ano, já celebrando liturgicamente o domingo, celebrando a Mãe do Senhor, Maria Mãe de Deus, e quando a igreja proclamou Maria Mãe de Deus, foi para dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Isso aconteceu para superar uma heresia que existia, falava que Jesus era de duas, que Jesus, ele humano era filho de Maria, o divino é filho de Deus, separava Jesus. E então veio esta proclamação, em grego Theotokos, mãe de Deus, para dizer Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus, Jesus é Deus. Uma pessoa em duas naturezas, mas uma pessoa. Por isso que nós temos a celebração da solenidade da Mãe de Deus, que foi passada para o dia 1º de janeiro. Vocês viram aí no Evangelho, né, que quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, os 8 dias. Do dia 25, se você contava o dia 1º, dá 8 dias, então se passou para o dia 1º, a festa da Mãe de Deus, esta grande festa. Então nós celebramos Maria, essa mulher forte, esta mulher que disse sim a um grande projeto e superou todos os desafios que foram impostos pelo tempo, pela cultura, todos os desafios que ela teve que enfrentar como mulher, até chegar diante da cruz e ver o seu filho crucificado. Quanta força tinha dentro de Maria, quanta garra, né, dentro dela, como era cheia de Deus e como atravessou os momentos difíceis, de perseguição, e ela acompanhando sempre o seu filho, estar ali ao pé da cruz, vendo o seu filho sendo crucificado injustamente. Imagina essa força. Portanto, hoje eu pensei e nessas palavras, celebrar neste último dia do ano aquilo que é força dentro de nós. Às vezes a gente sempre fala do que falta, do que não fazemos, do que erramos, mas hoje eu quero dizer que nós somos fortes. O brasileiro é forte. No fundo, as pessoas são fortes. Nós, padres que acompanhamos as pessoas de perto, eu percebo como a vida tem desafios, como a vida é dura e como as pessoas atravessam esses desafios. Às vezes sim, com sacrifício, mas se atravessa. Eu olho assim para cada situação que a gente aconselha as pessoas, eu olho assim, meu Deus, como essa pessoa consegue atravessar esse baque? Como a pessoa consegue suportar este revés da vida? E eu vejo muitas pessoas superando, eu vejo muitas pessoas tendo esta força de superação, de atravessar momentos difíceis. Isso deve ser celebrado, isso deve ser celebrado. São muitas vezes desafios pela doença, por enfermidades, que sofre tanto a pessoa enferma como a família que a acompanha. São circunstâncias repentinas que de uma hora para outra acontece e mobiliza todo mundo, e as pessoas estão ali, se juntam e atravessam aquele momento difícil. São situações adversas na família que não estavam prescritas, que não estavam se esperando, e ali, mesmo com sofrimento, as pessoas superam e atravessam. Quantas superações existem? Foi um período de pandemia, de Covid, que o país inteiro padeceu e atravessamos e superamos e vimos muitas coisas difíceis e estamos aqui. Esta força que está dentro de nós, que moveu Maria, que nos moveu neste ano, 2022, esta força que nos trouxe até aqui, que deve nos levar, mas que força é essa? Que depois de uma rasteira as pessoas voltam, se levantam e conseguem acreditar uma vez mais, que depois de perdas irreparáveis, elas conseguem se refazer, se reestruturar, retomar o caminho. Que força extraordinária é essa? que está dentro de nós. Então nós não somos tão fracos assim, nós não somos tão desamparados assim. Existe uma força, nosso país que tem muitos desafios, quem conhece outros países que vivem melhor do que o nosso, por exemplo, nós podemos perceber que aqui nós temos muitos desafios, muitas coisas aqui são muito mais difíceis do que em outros lugares. E então nós temos uma força que faz com que a gente tenha esperança. Chega um final do ano como esse, e a gente tem esperança de um ano que vem ainda melhor, a gente alimenta isso, por isso que a gente caminha, senão a gente parava. Algumas pessoas ficam pelo meio do caminho, algumas pessoas talvez no desespero empaca, mas a maioria vai, a maioria acredita, recebe um diagnóstico às vezes difícil de um câncer, que é uma das doenças que ainda assusta bastante, e aí as pessoas vêm aqui, padre, eu recebi esse diagnóstico, mas estou aqui, acredito e vou em busca da minha cura. E assim eu vejo, hoje eu quero celebrar tudo isso, hoje eu quero celebrar essa força que está dentro de você, essa força que estava dentro de Maria, de José, que estava dentro de nós, é uma esperança. O que nos move é uma esperança que vai ser diferente, e essa esperança de que vai ser diferente, que eu não vou viver sempre assim, essa esperança que a gente se projeta lá na frente, é o que nos faz caminhar nos momentos difíceis, nos momentos mais complexos da vida, faz a gente caminhar. E a primeira coisa que eu digo para vocês, para dar aí talvez uma dica para este novo ano, é isso. Nos momentos de desespero, difíceis, sempre pense, daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano, vai ser melhor, eu não vou estar mais dentro desse momento. Porque o maior drama é a gente deixar submergir por uma situação que a gente acha que não tem mais solução e é aquilo. Não, tudo tem solução. Então, essa esperança de que o amanhã vai ser diferente, isso faz a gente caminhar. Essa esperança de que você não vê ainda muita solução no hoje, mas sabe que ela existe. Lembro de uma moça, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu era padre novo, recém-ordenado, e ela me veio com uma situação tão difícil, eu meio despreparado ainda, né? Tão complexo, que não tinha muita solução, e eu dentro de mim, eu falei, essa moça não vai sair desta situação, né? E ela mesma me disse uma frase depois da conversa, ela disse uma frase, padre, no momento eu não vejo nenhuma solução, mas eu creio que ela existe. Isso, aí eu peguei essa frase, nunca esqueci, mas eu creio que ela existe, mesmo sem eu vê-la. Isso é esperança, eu creio que ela existe, e isso fez com que ela caminhasse, claro, eu acompanhei, os anos se passaram, e ela superou tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento, hoje vive muito bem, muito feliz. E aí foi essas coisas que vão me ensinando a viver e ajudar as outras pessoas a viverem. Nós precisamos então de ter esta motivação. Um dos grandes desafios hoje é a paciência. As pessoas perdem a paciência facilmente. Mas eu digo para vocês, se nós aumentarmos a confiança em Deus, se não quisermos ter o controle de tudo, se procurarmos deixar Deus fazer a sua parte, a gente vai ter mais paciência. A gente vai deixar de ter esses rompantes de impaciência, sobretudo dentro de casa. Sobretudo dentro de casa. A gente precisa de... como se a gente quisesse ter o controle de tudo. Você não tem o controle de tudo. Deixa Deus fazer a parte dele. Alivia um pouco. Tira um pouco o pé do acelerador. E aí você vai ter mais paciência com as coisas. Com as pessoas. Você vai ter mais paciência. Você faz a sua parte. Deixa Deus fazer a outra parte também, você não é Deus, isso é importante também, para que a gente, uma orientação também, e buscar sempre em Deus essa paz interior, por meio de oração, e eu termino dizendo, alimentar, por meio de oração, a fé. Hoje eu conversava com um padre, almocei com um padre hoje, E ele estava dizendo, se as pessoas alimentarem a fé, se elas tiverem fé em Deus e confiança, e alimentar a fé, metade ou mais da metade dos problemas delas são resolvidos, ou pelo menos aliviados, por meio da fé. Mas é problemas mesmo de saúde, de depressão, de problemas de relacionamentos. Fé é um poder extraordinário. Então, assuma esse compromisso, como Maria teve nesse novo ano, de ter mais fé. Nem sempre estar na igreja significa a pessoa ter fé, não. Nem sempre sentar no banco de igreja significa que aquela pessoa é uma pessoa de fé. Fé tem a ver com alimentar a fé, um abandonar em Deus, um saber que Deus está, um entregar nas mãos de Deus, um confiar plenamente. Isso é fé. Não viva sem fé. Se aprofunde. É experiência, ter fé é experiência que te move, que te faz ser forte. Então nós temos aí a fé, a esperança e não posso deixar de falar da caridade, né? Essa capacidade de se doar pelo outro, de fazer pelo outro, são as três virtudes teologais. De ser altruísta. Pronto. Dessa maneira você vai ser ainda mais forte, continuar sendo forte. Mas no fundo eu celebro todas as pessoas, celebro você que tem garra, tem força, que supera mesmo nas dificuldades, está ali. Está ali, respirando, os jovens que concluem os seus cursos, que estudam, que têm esperança de alcançar a sua profissão ali desejada, do trabalho. Os jovens têm muita garra, que passar um bocado de ano estudando, não é fácil não, já fiz isso já na minha vida, né? Então passar um bocado de ano estudando e aí alcançar os seus objetivos. Eu quero celebrar tudo isso hoje. A mãe que cuida dos filhos, cada vez mais um desafio, os pais que cuidam dos seus filhos pequenos, e para vê-los crescer, quero celebrar também essa força dos pais, que criam os filhos, que acreditam nos filhos, que se doam pelos filhos. É muita coisa que a gente tem para celebrar. Celebre as suas conquistas, as suas vitórias, e saiba que os fracassos, também quem acolhe os fracassos são os fortes acolhem os fracassos. Nós temos fracassos, nós temos quedas também, faz parte da vida, acolha também os fracassos, integre os fracassos na vida, porque isso lá na frente se torna força que te move. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.